Estamos gravando, meus queridos.
Mais uma vez.
Estamos vivos.
Mais uma vez e pela última vez.
Do nada. Sejam bem-vindos, meus queridos, a mais um Mochileiros da Galáxia Perdida, o seu podcast semanal sobre ciências ocultas e assuntos aleatórios. E hoje, a Marvel voltou, hein? A Marvel voltou.
Aí sim,
hein? Olha, assim como sempre volta, né?
Não vamos criar muitas esperanças, não, porque pode ser só aquele pequeno impulso a se cair de novo.
Tu quer dizer que Pedro odiou o filme, velho? Do nada.
Eu gostei do filme, pô.
É isso aí, queridos. Vamos falar hoje sobre Thunderbolts, o novo sucesso aí da Marvel, o novo filme. Aí, um filme que presta aí em muito tempo, viu? Vamos falar, viu? Seremos polêmicos aqui, viu? Mas antes de começar, vamos agradecer a todos os nossos ouvintes, mandar um abraço aí pra todo mundo. Agradecer quem tá compartilhando aí. Ajuda a gente a compartilhar também as nossas redes sociais, que no momento é uma, né? É só o Instagram, mas dane-se. Mas continua compartilhando aí e vamos fazer parte dessa grande família bonitinha aqui. E vamos aproveitar que o Papa, né, já foi eleito. E seguir.
Leão 14.
Cuidado. Se tu fosse. Antes de a gente entrar no tema aqui, se tu fosse um Papa, qual é o nome que tu escolheria?
Eu acho que eu escolheria. Sei lá, velho. Eu acho que seria um Papa muito mal. Papa Nicolau. seria. Eu acho que eu colocaria Papa Nicolau, só de perturbação.
Eu não sei se Yara ia gostar. Ah, mas não ia ter Yara, porque tu ia ser.
É verdade.
Papa, né? Apesar que Papa hoje é tudo.
Ia ter um coroinha, né?
Papa é um padre, né?
Papa é Deus na Terra, pô, tá entendendo? Pode não.
Ele é um representante de Deus.
Cuidado, não. Pegar o teu papel de peixe aí e botar o bicho.
Se eu fosse Papa, eu ia escolher. Eu ia no mesmo ramo, você escolher o nome de animal.
Oxi.
Leão, pô.
Ah, legal.
Eu ia ser Guaxinim primeiro. Ia ser primeiro com o
É, Guaxinim primeiro. Eu acho que eu escolheria, tipo, sem firotes, velho. E sempre que eu fosse aparecer em público, ia tocar, tá? One Angry Angel. Pararara, sem firotes.
Belial primeiro. E aí,
não viu? Pressão, ué. Tu é doido, pô. Não tem condição não, viu? Mas é isso aí. Vamos embora pro nosso tema, que hoje nós vamos falar sobre Thunderbolts. Acho que a gente pode começar falando que o filme é bom, né?
Muito bom, muito bom.
É verdade.
Pelo menos eu gostei bastante do filme.
Eu disse aqui que eu estava animado, lembre-se, eu estava animado pelo filme. Vocês disseram, né? Não tô animado, porque parece uma merda.
Eu não estava animado mesmo, não, man. Não estava animado mesmo, não. E talvez isso tenha contribuído para o filme ser tão bom, né?
Eu disse que. O que eu disse foi. Eu quero ver. Eu não disse nada sobre. Não ter gostado nem nada, não. Eu quero ver. O hype tá aí, né? Mas eu não vou.
Ai, quem quer?
Exatamente.
Eu já tinha pesquisado um pouco antes sobre, por exemplo, sobre o diretor, tá ligado? Sobre os roteiristas do filme. Tipo assim, o elenco é bom, né? Eu gosto do. Pelo menos do. Da Yelena e do soldado. Como é o nome do soldado?
Não sei o nome dele.
É Alexei Shastakov, né? Shastakov, alguma coisa.
O Capitão Vermelho, né?
Isso. Como é o nome, o nome mesmo dele? É Capitão Vermelho?
É Guardião Vermelho.
Guardião Vermelho. Muito bom esse personagem. Que é o cara gordo, assim, tá? O cara gordinho, coroa, porque não cabe nem mais na própria roupa e quer. Bera, ele grita, né? Ele fica gritando, né?
Personagem legal.
Do nada.
O bicho é muito legal.
É legal. E assim, tanto o diretor quanto os roteiristas, eles são bons e eles já trabalharam em séries que eu gosto muito. Tipo, tem aquela treta da Netflix, tá ligado? Os roteiristas trabalharam em The Bear. Não sei se vocês chegaram a assistir The Bear, que é uma série muito massa também, cara. Mas não, também, assim, tem uns também que trabalharam com aquela derrota do Thor, do Viúva Negra, tá? Que é com a...
Sim, Viúva Negra é ruim, velho.
Mas, assim...
Eu não gostei, não.
Pelo menos aqui, eles mostraram pra que veio, porque como o filme, eu achei ele bem estruturado, né? Bem dirigido, ele é bem atuado também. Os personagens, eles são muito bem escritos ali no que é apresentado dentro do filme, né? Na ideia que é apresentada. Eu achei o roteiro corrido, o roteiro é bem corrido, né? Até porque é um filme curto, né? Não um filme tipo de 2 horas e 20, 2 horas e 30, como estavam acostumando a fazer antes. Apostaram numa
parada... 1 hora e 35, é? Mais ou menos
isso, né? É, 30 e pouco, né? 1 hora e 40, assim, no máximo.
É, mais ou menos isso.
É, e não é aquela, né, patuscada, como diria nosso querido Collor, né? Aquela pantomima, aquela patuscada que a Marvel tenta fazer. Eu acho que o último filme que eu vi assim, nessa forma, foi o Guardiões da Galáxia 3.
Sim.
Onde, sim, assim, a gente tem mais tempo ali pra lidar com os personagens, né? A gente, tipo, tem muita conversa entre eles, muita interação entre eles, e eu acho que isso é que dá o charme pro filme.
Verdade. Eu concordo.
Quando vai ter alguma ação mesmo. É com mais ou menos uns 40 minutos de filme mais, pô. Porque é mais a galera interagindo entre eles, tá ligado?
É. Mas a ação ali, quando eles se encontram, é legal também, que eles ficam lutando um contra o outro e tal.
Muito boa, na verdade. Eu gostei muito daquela
cena. Que é aquele velho esquema, né? Que cada um é contratado pra matar o outro.
É. Só pelo fato do treinador ter morrido ali, eu achei maravilhoso aquilo ali, pô. Toma um tiro na cabeça e aí, pô.
O que que essa personagem tá fazendo aí, desgraça?
A turma matou o pessoal do nada, pô.
Toma aí, ó. Só pra eu perceber aí que tu tá ciente aí da parada.
Uhum. Que pressão,
aí. Aí eu achei legal, tipo, com consequência, com a violência que merece por causa da porque são ali são espiões, né? São pessoas anti-heróis, né? Ali são anti-heróis, né? A turma ali que não tem medo de matar, né?
E vilões também, né? Anti-heróis e vilões.
Vilões,
né?
Também. Isso. Eu gostei muito dessa parte aí.
Eu ouvi um comentário bem, bem interessante. Eu não lembro de quem foi, cara. Eu não lembro de quem foi, mas se eu lembrar, eu falo. Dou uma notinha. É que esse é realmente um grupo disfuncional. Um grupo disfuncional real. Porque, por exemplo, a gente sempre tá trabalhando com um grupo disfuncional. Ah, o Esquadrão Suicida. Ah, tem os Guardiões da Galáxia e tal. Só que, tipo assim, nos Guardiões da Galáxia, todos eles são badass. Todos eles são top, assim, são personagens gostáveis logo ali de começo.
Verdade.
Tá ligado?
Total.
O Esquadrão Suicida, a gente tem, por exemplo, a namorada do Coringa, que é uma personagem super famosa, já tá ali, se mostrando aí, tem o cara ali, o cara que é o pistoleiro, o cara tal, todos os personagens ali engraçadinhos, né, que você consegue juntar ali. Mas esse aqui talvez seja o primeiro filme com um grupo 100% disfuncional. Porque, véi, ninguém gosta desses personagens aqui,
velho. É.
Tá ligado? Tipo, é uma vilã. Uma vilã chechelenta de um filme que não é essas coisas todas, que é do Homem-Formiga 2, né? Que é. A Fantasma. É Fantasma o nome dela? Ela é Eva Star, né?
É Ghost, isso. Pô.
Ghost, isso mesmo, né? Pronto. Aí tem ela, tem esse Guardião Vermelho, tem Yelena, que, tipo assim, fez aquela participação no, né, assumindo como Viúva Negra no filme da própria Viúva Negra, né, que é um filme ruim.
Que é fraco.
Tem o Capitão América do Mal. né? O Capitão América do mal, do nada, porque o agente americano, que é um cara que, tipo assim, ele mata. Americano, literalmente, é. Pô, ele mata na série do, do Gavião é Arqueiro.
É, né? Ódio puro, aquele bicho ali. E,
a prova é que ele usa arma, né? Quando o Capitão
usa, né? É, e assim, o único cara que tem aqui que a gente gosta é o Buck, e mesmo assim ele tá na função de lascar esses caras. De capturar eles, porque tipo assim, não tem como você gostar dessa, dessa galera, porque eles até agora não apresentaram nada, velho, pra... É. Só tem raiva dessa galera, tá ligado?
Sim.
É, o spoiler tá liberado?
Ah, liberado, xux.
Pô, é, falou em Buck, eu lembrei, meu irmão... Aquela cena lá, quando ele... O cara tá com a limusine lá, aquele tipo... Pra parar o carro, que ele pega, joga um cabo de aço, enrola o cabo no braço e dá um soco no chão pra travar o braço no chão, o carro capotar. E, pô, cena do caramba, aquela livro...
Tem que ser revista, né?
É.
Tem
que ser
revista mesmo.
Nesse momento eu fiquei pensando se o braço dele é tipo um mihonin. Tipo... É.
Tá, eu pensei a mesma coisa, velho. Meu irmão, velho, que doideira é essa aí, meu irmão? A turma deu uma pelada aí, valendo.
É, aí deu uma pelada mesmo.
A cena é legal, mas deram uma pelada,
viu? Então, a gente sabe que aquele braço dele é o cão, mas também eu não sei se é isso. Então, começa logo com ele lavando o braço na máquina de lavar louça.
Deve durar muito essa máquina aí, né, velho? Deve durar muito.
Um braço de vibrânio, pô. Só isso aí... O cara lava ali na máquina. E lava a louça, ali, deu uma resenha.
Ali, aquele grupo ali, como o Al falou, pô, todo mundo tem problema. O agente americano é o cara que tá com problema com a esposa.
A mídia em si, né? Ele não assassina, pô.
Ele não aceita que é um merda. E tem esse problema ainda de ter matado a turma. Aquela cena lá que ele tá ali cuscuz no cara até matar na saída do Gavião Arqueiro, né?
É.
É. E a Helena tem os problemas com o pai, e a amargurada porque perdeu a irmã. A Fantasma, eu não sei por que ela tá ali. A treinadora entrou porque disse, ah, não, o roteiro tava lá. Alguém tem que levar um tiro na cabeça. Foi ela.
Ele não era que quiseram dar um fim para o personagem, né?
Aí apareceu o Guardião.
A oportunidade, né?
É, e o Guardião Vermelho tá ali para ser um homem. E querendo não ser o cara, meio assim, ele é a cola, meio que tá unindo a galera, tá ligado?
Eles tiveram a ideia de colocar o treinador, né? Nesse caso aqui, a treinadora. Ali, porque sim, eles tinham que matar mesmo. Porque se eles deixam isso, o personagem no grupo, ela fica mais forte. Porque ela vai copiar a habilidade de todo mundo ali, vai ser melhor que todo mundo.
Só isso, né?
É, só isso.
Ela só copia isso. Eu, ela só copia a habilidade física.
Ela copia toda a habilidade humana da pessoa.
Humana da pessoa, pô. É. Tu sabe, tu combate assim, é? Ah, aprendi, viu? É. Só isso.
Então, por isso que você vê que ela já vem com escudo, com a lapadinha, no caso, ela é como se fosse, ela ia ser todo mundo ali, pô, todo mundo ali em combate, ninguém ia ganhar pra ela. Aí tem que contar que ela é uma vilã, né, uma vilã da Viúva Negra, então, tipo assim, ela é uma pessoa completamente ali fora, mas eu deixaria, cara, eu deixaria ela no grupo.
Eu acho que a lei é muito do mesmo, tá ligado? Tipo, tem dois super soldados ali, né? Que é o Capitão e Buck, né? Tem três super soldados, na verdade, tem três, né?
E o Capitão,
Guardião Vermelho também é super soldado. E tem duas espiãs, né? Porque a Fantasma também é uma espiã, né?
Espiã assassina, né?
Seria três super soldados e três espiões.
Espiões.
É. Se ela ficasse no grupo. É, três espiões demais. Pô, que pressão, hein? Estamos prontas pra qualquer missão enfrentar e vamos encarar.
E uma coisa, quando ele fala que, tipo, Guardião Vermelho fala, não, super soldado, tudo. Tipo, eu pensei que fosse algo assim, tipo, acho que acabou esse cara tem o soro mesmo. Mas na hora que ele vai salvar a galera, que vê a menininha, que ele para, que cai um lá, pedaço de concreto nas costas dele e quebra, eu, eita, esse cara é o mesmo.
Assim, pô, eu deixaria a personagem, por quê? Porque eu acho que ela tem mais, eu acho que ela tem muito mais a entregar do que a própria Ghost. Por quê? Porque ela passou pelos mesmos processos da Yelena e da Natasha, né? Só que, no caso, qual é a mensagem do Viúva Negra, né? Tem aquele cara, tem aquela mensagem ali a favor da mulher, né? Eu não vou dizer feminista e tal, mas, tipo assim, é uma mensagem que fala, tipo assim, como o homem usa a mulher e a mulher passa a ser submissa de toda aquela situação e tal, porque aí tem aquele cara que tem aquele fetiche de ficar treinando mulher e dominando as mulheres, bota o chip nela, bota ela pra se ajoelhar no pé dele e tal, que nem aquele final tudo lá, né?
Sim.
E essa personagem, ela é a personagem que ele conseguiu completar 100%. Isso aí. Sim, então, enquanto a Natasha e a Yelena conseguiram se libertar, todas aquelas que não conseguiram se libertar morreram, que foram as que foram contra ela no filme, né? Aquele exército lá, de viúvas negras. Aí, no caso, ela ficando, eu acho que ficaria até interessante, né? Porque ela é desfigurada, né? Ela é uma mulher desfigurada. Sim. E passou por todos aqueles traumas. E eu acho que ela ficando daria uma boa cena ali, pelo menos para as duas sentar, conversar em alguma situação assim e elas se entenderem, tá ligado? Porque, no caso, ela não conseguiu se libertar do que a Yelena conseguiu. Tá ligado?
Sim.
Aí ficaria naquele dilema, tipo, pô, a Yelena, ela se libertou de algo, só que ela se libertou de uma prisão pra cair em um abismo que é, no caso, essa depressão que ela tá passando aí, porque a gente sabe que ali, no começo do filme já deixa bem claro, né, que ela tá passando por uma crise existencial, por uma depressão e tal, e é a partir das interações aqui que ela vai começar a ter outro rumo na vida dela junto com os outros personagens. E, inclusive, ela tem muito mais a oferecer em background do que a própria Ghost.
E é muito a mensagem do filme aí também, né? Essa questão do psicológico, da pessoa, como é que você fica, né? Em alguns momentos. Se você tá cansado daquilo que você tá fazendo, daquilo que você tá vivendo, né? Você chega um momento que você pode ter depressão, né?
Todo mundo ali, daqueles personagens, todos eles estão passando por algum problema psicológico. Todos eles. Eu não sei identificar qual cada um tá, mas claramente nenhum deles ali tá normal, não. Nem o próprio guardião. Tá ligado?
Existe um tema central que é, assim, pelo menos eu identifiquei como sendo a solidão, cara.
Solidão.
A solidão. Porque, no caso, você vê que tem um. O filme é uma grande terapia, né?
Verdade.
E tipo, assim, tem uma parte no filme que eu até fiquei marejado, cara. Eu achei uma cena muito bonita, que é a cena em que a Yelena, ela confronta lá o guardião, né? Vermelho, né, o Alexei, sobre o que é que ela tá passando ali, né? Que ela fala, pô, velho, ó, eu saio, eu faço missão, mato, volto pra casa, tomo cachaça, durmo, acordo, e tipo assim, eu volto pra casa e não tem ninguém, eu volto pra ninguém, pô. Tipo assim, então, não existe um motivo pra ela tá vivendo, ela tá simplesmente ali no automático.
Aí ele
chega pra ela, né, e eu gosto muito do David Harbour, cara, porque ele é um ator bom, né, velho. A Forrest Pugh, tipo, nem se fala, mas tipo, ele também é muito bom, e ele chega pra ele e fala, pô, ó, eu sou pai, pô, tipo, eu cheguei atrasado, mas eu tô aqui.
Sim.
Tá ligado? Então, tipo assim, e você vê que ela tem um contato de chegar ali, só que quando ela chega, ele tá na mesma situação que ela, só que, tipo, numa perspectiva diferente.
Total.
Porque quando ela vai na casa dele, ele tá lá, tipo, todo bagunçado, ele tá perdido, ele também não sabe o que faz da vida dele, porque a vida dele é ser visto, né? Só que ele não consegue ser visto, ele é um cara completamente esquecido. Nem quando ele tá à frente, ninguém consegue enxergar ele, e ele tá naquela ali, acabando se perdendo em si mesmo e não consegue dar atenção para a única pessoa que ainda tá ali, né, viva, esperando por ele, mas ele também é um cara com seus problemas, né? E tipo assim, eu achei uma cena forte, velho, achei uma cena bem bonita, velho.
Essa cena é boa mesmo. Porque ele tá passando por muita dificuldade, né? Também, tipo, ah, como é que você... Ah, tô ótimo, tô maravilhoso. Que é uma mensagem que um pai fala, né? Pra uma filha, né?
Perfeito,
tô
perfeito.
Tô bem, tô por aqui, tá tudo certo. E o cara não tá, o cara tá uma porcaria, entendeu? Aí, que é posteriormente o que acontece, né? Depois eles se conversam, né, tal, sobre o assunto. Por isso que quando ela fala que é ela, ele começa a arrumar as coisas, né?
Isso, começa a arrumar as coisas. Aí eu fiquei me perguntando, eu digo, velho, por que ele não chamou ela pra morar com ele? É porque ele não se sente bom o suficiente
pra ela,
né? Mas, tipo assim, ele não precisava ser bom o suficiente. Ele só precisava ser o suficiente, como ele entende naquela cena lá no final.
É, justo.
Não, peraí, pô. Todo mundo ali tá psicologicamente quebrado, pô.
Tá.
Até o próprio vilão. É ele mais do que ninguém psicologicamente quebrado, né?
É porque a gente não pode pegar A gente não pode pegar como um vilão, né? Ah, pra mim, o vilão do filme é a Valentina.
Não, a Valentina é vilã.
Ela é a filha da puta da situação toda, velho. Ela é a filha da puta, porque ela arma lá pros cara morrer, tá? o projeto do cara sai aleatoriamente de lá, ela já sai louca pra ir lá dominar o cara e usar o cara a favor dela.
Sim.
O que, assim, o que já abre também a interação do grupo, porque assim, eu achei a interação do grupo o trunfo desse filme, né? Essa toda essa dinâmica que eles estão ali, no caso, logo porque você vê que logo quando o Robert, né, o Bob, lá, ele aparece, que é um personagem novo, né, no universo Marvel, aí você vê que a Yelena já fica amiga dele, porque ela já consegue se enxergar nele. Então, tipo assim, quando ela consegue se enxergar nele algo pra ela cuidar, ela já consegue se colocar no lugar da Natasha. Então ali, ela passa a ser a Natasha e ele passa a ser ela. Né? Por isso que ela tá lá sempre. Não, eu cuido dele. Aí os caras, não, deixa esse cara pra lá, pô. Não, eu cuido dele. Vamos lá, a gente vai, ajuda e tal, tudo. O grupo começa a interagir, né?
Uma coisa interessante desse personagem é que ele também fez, né, Top Gun Maverick, né?
Sim.
Que lá ele tem um codinome de Bob. Mas qual é o codinome, Bob? Não, é só Bob.
Entendeu? É Bob, é verdade. Isso, é verdade, é verdade. Ele é o Bob.
Quando ele apareceu no trailer, eu fiquei assim, como é, bicho, esse meu personagem? Quando foi no... Que é o Bob Green, né? Que é o é a parte humana, né, do Sentry, né?
Não, é a parte boa.
É a parte humana, né? Tipo, a
parte de
pessoa, né? Aí, tipo, quando ele falou, não, meu nome é Bob. Aí eu, pô, velho, até isso trouxeram de Top Gun Maverick.
É porque o Robert, é Robert Reynolds, né?
É.
Robert Reynolds. Ele é filho do Bill Pullman, né?
Do Bill Pullman, é o filho dele.
Pressão, velho.
A pressão é quando ela domina ele lá, que ele dá o pau no Thunderbolts, asterisco, né? É isso. Aí que ele fala, faça isso. Por que um Deus está obedecendo um humano, hein?
E aí?
Aí quando o Vaco, opa, eu tô aqui, viu? A representação de Vaco, eu achei... Eu lembro que eu já tinha falado pra vocês, eu quero ver como é que vão botar vácuo nesse filme, velho. E ficou legal.
Eu achei legal também.
Comentando sobre essa parte de Pedro aí, é interessante, né? Porque ele fala, ele tem uma dedução de uma pessoa lógica, né? Porque, tipo, você conseguiria derrotar todos os Vingadores. Pô, no Vingador tem um Thor. Então, se eu sou mais forte do que o Thor, quer dizer que eu sou um deus, porque Thor é um deus. Né? Então, Ele justamente dá essa cartada, né? Isso dá pra ver a questão
quando, da produção dele. Né? Quando entra nessa parte aí, é a parte. Assim, que entra, é a parte que eu acho que é fraca no filme, que é, no caso, o roteiro. O roteiro, ele fica fraco aí, tipo assim, ele tá normal e ele dá uma queda, velho, gigantesca pra mim. Que é nessa questão da interação do Bob com a Valentina.
Sim.
Né, que tipo
eu
assim,
acho,
quando...
Eu ele, acho que ele é um pouco rápido.
É, ele se sacrifica ali pra galera fugir, né, dá a de herói dele lá, a Valentina pega ele, né, ele desperta o poder dele, acaba desmaiando lá pelo excesso de poder, a galera captura ele e tal. No dia seguinte, esse bicho, ele já tá ali passando praticamente por uma lavagem cerebral da Valentina. Sim. E tipo assim, pelo que ele passou ali, naquela situação, eu entendi que ele se voltou muito rápido contra a galera, pô.
Uhum.
Claro, ele não tava 100% contra a galera. Foi colocado uma ideia ali, tal, beleza. Mas, velho, no mínimo ali, pô. Se você não quer deixar tão estranho, bota ele pra ativar o vácuo ali, pô. Ativa o vácuo, entendeu? Desperta aquela situação e coloca ela sob o controle dele. Olha, a partir de agora, pelo menos uma enganação, olha, a gente aqui serve a você, você é o mais poderoso, você precisa fazer isso, sua missão é essa, tal, tá ligado? E ele saiu um pouco do controle ali e aconteceu a merda, mas tipo, quando você coloca o lado Bob dele pra tipo, vestir aquela roupa, pra chegar lá, tipo, bater na Yelena, eu acho que, tipo assim, o personagem não bateria na Yelena, pô, tipo assim, porque ele mata ela ali praticamente, né? Porque ela sobe nas costas dele, ele voa, bate com as costas dela no teto, né? Empurra o outro, bate. Velho, ele matou todo mundo ali.
Mas a prova ali é que quando ele pega, acho que é o guardião, né? Ele pega e joga ele pela janela.
Tipo.
E pode ver que ele joga, mas logo em seguida ele voa e pega ele, não deixa ele cair, tá ligado? Aí joga ele de volta.
Mas só tá o empurrão, só o empurrão que ele deu. Nesse cara, na parede, ele já tinha matado qualquer pessoa ali.
É, mas lembrando. É assim, mas porque também pode levar em conta. Talvez, como tu disseste, ele não estivesse querendo matar a galera ali.
Não, então, beleza. Ele não tava querendo matar a galera. Tanto é que quando a galera vai embora, e a Valentina fala, ó, tem que dar um fim nessa galera. Aí ele já não aceita, tá? Não, vou dar fim, porra, Yono. Tanto é que ele se volta contra ela, que aquela mina lá. Lindíssima, a Mel, né, assistente dele lá, que ela ativa o controlezinho lá e desliga a mente do Bob e o vácuo toma conta, que era o que eu acho que era pra ter acontecido antes. Tá? Por quê? Porque o que é que eu falei? O que é que eu acho que seria melhor? Seria melhor a galera ter capturado o Bob e a partir dali a Yelena e a galera começar a travar um plano
pra resgatar ele.
E pra se vingar também da Valentina, porque os caras sacaram que ela botou os caras ali pra se matar.
Sim.
Então, poderia dar um pulo de 3, 4, 5 ou até um ano. Tá ligado? Pra quando eles voltassem e reencontrassem o Bob, ele já estaria, tipo, naquela lavagem cerebral que a mulher conseguiu fazer nele ali, tipo, em uma hora. Tá ligado?
Sim.
Que muita... Até Alex, o brother, comentou comigo que, tipo, não, pô, mas você tá ligado que naquela parte lá que ela fala com ele, dá aquele brilho no olho dele, tá? já tem o vácuo ali envolvido. Sim, pô, tem um vácuo envolvido, só que, tipo, a personalidade que tá ali à frente é a personalidade do Bob. E a personalidade do Bob é uma.
Muito tempo,
né? Exato, mas tipo assim, ele tá preso, né? Mas ele tá preso, ele tá ali, ó. Preso. Dentro dele, tá ligado?
E se passou, tipo, falando do Sentinela em si, o vácuo é o seguinte, enquanto, porque desde que vácuo aparece, é porque, tipo, o vácuo não aparece assim que Sentinela é criado, o vácuo aparece mesmo. Sentinela já existe há muito tempo, é quando ele tem um pico de ódio por algum motivo aí. Eu tava até vendo um videozinho. Que aí é que surge Vago, que é tipo, toda a raiva acumulada dele, Patrick virou Vago.
E ele. É porque é uma defesa. É. Você vê no começo mesmo, quando o pessoal atira nele, pô. Quando o pessoal atira nele, né? Tipo assim, ele já desperta o poder dele, né? É tipo uma defesa mesmo.
É. E eu vou que é muito bem elaborado, na verdade, que até nos quadrinhos ele também passa por esses problemas psicológicos, né? É. Ele tem essas pressões psicológicas, essa condição, né? Essas condições, sim, na verdade, né? É por isso que a entidade Vácuo tá lá
de forma geralmente quando ele tem. Geralmente quando ele tem esses pico de psicológico é justamente quando o Vácuo aparece. E tem a velha eu acho que é uma saga que tem, que é a Grande Destruição, Sombra da Destruição, alguma coisa assim. Que é quando realmente Bob dá PT, aí é quando o Vácuo sume. Aí, meu velho, o Vácuo mata todo mundo, quase todo mundo da Marvel.
Não, tem que vir. Pode faturar em todo mundo, pô.
Pode sacar a pressão, tem que se juntar. Não é nem pra matar Vácuo. É pra, tipo, trazer Bob da PT dele.
Uhum.
Tem que se juntar. Galactus, Thanos, Doutor Estranho, Doutor Destino e aquele bicho lá do Elmo Dourado. É Destino, né? Que é o que. Tem aquela cruz lá, que atualmente ele é o pai de Zatanna, que tá com o Elmo.
É, mas aí é DC, pô.
Não, é a versão dele da Marvel. Não, eu tô confundido. É porque é Destino, eu tô Destino, eu confundi. É Thanos, Galactus, Doutor Estranho, Doutor Destino, que é o Dr. Doom, né?
Isso.
É,
que tô falando. E como é o nome daquele cara lá? É um cara que é mago também na Marvel.
É porque, assim, os quadrinhos é completamente fora de noção, né? É um negócio apocalíptico demais. Mas, tipo, aqui, eu pelo menos gostei do que foi apresentado do Sentinela. Porque, tipo, assim, a gente sabe que o cara é forte, o cara é poderoso pra caramba, mas ele...
Eu acho que é legal.
É dentro do padrão aqui estabelecido, né?
Isso.
Não sei se ele derrotaria o Thanos, não, viu, Phil? Não sei, não.
No quadril ele não derrota, né? Prova que fica Thanos, Galactus, Doutor Destino e outro cara aí segurando o Vácuo pra poder Doutor Estranho com o amuleto lá, com o amuleto que ele tem lá, entrar na mente de Vácuo pra tentar trazer Bob de volta. Vai! E Vácuo.
Aqui Thanos ia dar uma girada na manopla, quando ele jogasse a sombra pra cima de Thanos, ele que virava a sombra e desaparecia. Não achei ele essas coisas, ele não ficar mandando o povo pra dentro do pesadelo dele. Não, muito fraco, muito fraco, muito fraco.
Não é porque isso é o último poder de Vácuo, né?
Não, é porque, tipo assim, aqui a gente não sabe quais os poderes dele. Aqui ele é Superman.
É tudo limitado, né?
É, ele é o Superman como Sentinela e como Vácuo, ele fica só transformando o povo em sombra.
Em sombra.
Tipo assim, o que não é pouco pra esse grupo aqui, né? Porque a galera aqui é tudo normal, não tem ninguém super Thor, Homem de Ferro aqui, muito apelão, né?
Isso. Que na verdade, ele ia colocar o mundo inteiro em sombra, né? Ia transformar o mundo inteiro em um pesadelo, né?
É, porque se fosse de origem dos quadrinhos, Vácuo é mais forte que Sentinela. Somente.
Não, mas esquece os quadrinhos, pô, esquece os quadrinhos. Aí não tem condição. O
quadrinho, pra meçar aí os quadrinhos, é complicado.
Se for começar os quadrinhos, aí não tem nem condição, pô. Tem nem condição. A turma tinha morrido em Thanos, pô, aqui, pô, se fosse os quadrinhos. Tem coração de matar Thanos, não.
O visual dele ficou legal, tipo, que é a silhueta de Sentinela com o olho brilhando, né? Aquele brilho.
Não, o visual ficou muito top, velho. O visual eu achei bom, ótimo.
Pô. Deveria sair um pouco do
filme. A turma não gostou muito, não, do visual do Sentinela, principalmente. Eu gostei, velho. Eu achei massa. Tipo, tá dentro do...
É legal.
Tanto é que, tipo assim, quem fez a roupa dele foi a galera da Valentina, né? Então, tipo assim, eles estão fazendo coisas ali pra fazer marketing. Porque esse Asterix com aí o final, né? Que a gente sabe o que é revelado no final. Tipo, já fica claro do porquê ela fez aquela roupa daquele jeito, né? Porque, tipo assim, ele era o principal... A principal ideia dela, a partir do momento que ele apareceu. Ela já começou a dar aquele migué dela lá. Pra se movimentar, né? Pra criar aqui o que a gente sabe que é o Asterisco, né? E já entrando nesse assunto, eu quero perguntar, o que é que vocês acharam dessa revelação aí, né? Porque no final do filme, a gente sabe que os Thunderbolts agora, eles são o que a gente estava tanto esperando, que são os novos Vingadores. O que é que vocês acharam disso aí?
Pô, porque tem um problema também, porque aquele grupo de 100 lá também virou os novos Vingadores, né?
Não é, cara.
Que grupo de 100?
Do Capitão América 4. Aquela galera lá.
Ah, menino. Eles foram apresentados como novos Vingadores, foi?
Assim, não oficialmente, né? Mas.
Então, oficialmente é isso aqui agora que a gente tem, filho.
Porque é, porque tipo assim, mesmo não fala, pô. O Sam Wilson, ele tá puto, tá ligado?
É, eles podem até vir a aparecer como outros entraram também pros Vingadores depois, né? Mas, tipo assim, o grupo principal dos novos Vingadores...
É esse grupinho aí.
Que é, a reformulação do que a gente já tinha, né?
Isso. É, e eu acredito que aí vai entrar muita crítica ainda por causa dos crimes cometidos, né? E tal, tudo mais. O julgamento, né? Que a turma... O julgamento mesmo. Porque a turma tem um monte de assassino aí, né? E já os outros, os Vingadores, não tinha... tinha o Hulk, né? Que também era um assassino, cara que matou gente pra caramba, né? Soldado, essas turmas. Mas só que, tipo, a turma é tudo assassino sangue frio, meu filho. Tudo ódio puro.
Eu acho que o pior aí é o agente americano, né? O Capitão América da Shopee, que ele foi o cara assim, que tipo assim, a galera ficou contra o cara mesmo, o cara virou um psicopata maluco. Mas lá, tipo assim, a Ghost, o Capitão Vermelhinho lá, essa galera, pô. O Bucky já é famoso, né, a galera já conhece ele e tal. E a Yelena tá chegando agora também, então, tipo assim... Só da Valentina criar aquela situação ali no final, com o vácuo, pra eles ajudar todo mundo e logo em seguida já fazer aquela apresentação ali pra mídia, chamar a mídia toda pra fazer aquela apresentação, né, dos novos Vingadores, já fica claro que o negócio foi armado pra que a galera realmente acreditasse que os caras são os bonzinhos, né? Então, no caso, eles são os bonzinhos agora.
E porque também porque ele vê Yelena, Ghost, o Guardião Vermelho. Tipo, eles mataram gente, mas tipo, ninguém viu. Já o agente americano, pô, o cara esbagaçou a cabeça do cara com a galera filmando, pô, ao vivo, mostrando ao vivo na televisão. Pô.
Isso, eu não sei como é que, eu não sei como é que tá o calendário da Marvel, né? Eu sei que teve refilmagem de algumas coisas de Quarteto Fantástico, né? Algumas cenas aí da Xalabau, né? Teve umas refilmadas dela, né? Faltando aí 2 meses para o filme lançar e tal. Teve aquela cena pós-crédito, né? Aquela última cena pós-crédito aí do filme, né? Que mostra aí uma nave, né? E tal, tudo mais.
A gente tem duas cenas, né, pós-crédito, né? A gente tem uma cena divertidinha e a gente tem a cena de puxada da Marvel, né? Porque a Marvel sempre gosta de fazer essa cena puxada aí, que pra mim já encheu o saco já.
Os Thunderbolts voltarão.
É, que dá a introdução, né? Então, eu não sei como é que vai ser, se eles já vão começar com a nova saga, né? Os dois últimos filmes, né? Dessa nova saga. Como é que vai ser? Porque eu não, o filme com o Victor Von Doom vai ser quando?
Tem 2027.
Aí, 2027. Já tá próximo, né? Tipo, daqui a 2 anos, né? Isso.
Então, é.
Provavelmente, próximo filme aí. Vamos esperar aí.
Mas você tá falando aí. O quê? Calma aí. O Vingadores Doomsday tá previsto para 1º de maio do ano que vem. Ano que vem a gente já tem Vingadores.
Já ano que vem.
É. Ano que vem já tem Vingadores.
Então é isso mesmo. É isso mesmo. Eles só vão aparecer agora sim dos
Vingadores. Ano que vem a gente tem Vingadores e tem o Homem-Aranha.
Sim.
Que é o Brave New Day, né? Que é o Novo Dia. O Novo Homem-Aranha já tem também.
Não, eu nunca mais voltarei pra casa.
Esse ano agora é só série. A gente vai só ter... A gente vai ter Coração de Ferro, que só Deus.
Ironheart vai ser série?
Aí, não, tem o Quarteto Fantástico também, né? Esqueci, o Quarteto Fantástico. Tem o Quarteto Fantástico. Aí vai ter duas animações, que é... Aquele Eyes of Wakanda, aí tem o Marvel Zumbis, que vai ser animação, aí tem outra série, que é aquela do Wonder Man.
Sim.
O Homem Maravilha.
É. Wonder Man. Oh. Aí, tipo, já teve Demolidor, né? Já teve o Demolidor, que é o que eu gostei também, pronto. Aí, ano que vem, até agora, duas produções, que é o Doomsday e o Homem-Aranha. Aí o resto, só segunda parte, só em 2027 mesmo.
Então é isso mesmo. A segunda. O filme agora do Quarteto Fantástico no pós-crédito vai ter alguma coisa aí. Né?
Eu acho que o Thunderbolts.
Thunderbolts, né?
Eu acho que eles vão aparecer no Quarteto Fantástico.
Eu também.
Tem que aparecer. Por quê? Ó, quem vai enfrentar essa galera agora do Doomsday é esses novos Vingadores.
Junto com o Quarteto Fantástico.
Isso, porque assim a gente pode entrar já, né? Na cena pós-crédito, né? Tem uma cena pós-crédito que é bem divertida ali com o Guardião Vermelho, né? Que
é engraçado.
Os novos Vingadores estão numa caixa de cereal e ele tenta convencer uma mulher a comprar o cereal pra ela reconhecer ele. E mesmo assim, ele não é reconhecido, né? Uma cena bem divertida, né? Bem legal.
Ele já tinha comentado antes, né, que o sonho dele realmente era, aparecer na caixa de cereal e tal, tudo mais, né, que tinha comentado antes.
Que inclusive, só voltando rapidinho, isso tem uma cena que eu me acabei de rir, velho, que é, porque a galera vai, né, pra missão da Valentina, dá a merda toda lá e a galera consegue fugir. Aí quando a galera consegue fugir, enquanto eles estão lá, o guardião, né, em casa, ele descobre... Ele tá ali disfarçado, né? Trabalhando ali de motorista pra Valentina. E ele descobre o plano dela de matar todo mundo. Aí ele vai lá. Aí quando ele chega, a galera já se libertou do plano maligno. Aí ele chega, né? Olha, é um plano. Não vou, não. Já no final e tudo. O bicho chegou atrasado nisso. É um plano. Eles vão te matar. É um plano, né? Boa, velho.
Eu não sei se é verdade, mas disseram que da próxima vez que o Guardião Vermelho aparecer, ele vai estar tipo. Não vai estar gordo, vai estar tipo bombado, tá ligado?
Não. Tem que estar gordo, tem que estar gordo.
Tem que estar gordo.
Eu também, gritando. E gritando.
O personagem é assim, pô. Não precisaria estar gordo, fortão. Né?
Isso tipo mesmo. Torra, tá ligado? Aí, voltando. Tem essa cena, aí. No final tem mais uma cena que a gente já é apresentado pro grupo entrando na porta, que tem o ar de Vingadores, né, de Avengers, no caso, né, aqui, lá, aí eles entram, né, estão lá no salão, porque aquele prédio que eles estão lá, né, usando como base, é a Torre Stark, que é a Torre dos Vingadores também. Aí eles entram, estão lá e eles recebem uma transmissão de alguém que está invadindo o espaço, né? A atmosfera da Terra. E quando eles olham, né? A gente vê a nave do Quarteto Fantástico chegando na Terra. Então, no caso, o Quarteto Fantástico, do filme que vai estrear, que inclusive é em julho, a gente já vê que eles estão vindo para essa realidade da Marvel. Então, assim, a gente já sabia que o filme do Quarteto ia se passar em outra realidade e eles vão vir para cá. Agora, o que é que eu tô achando? Vai acontecer uma merda lá, talvez uma merda muito grande, e eu tô acreditando que eles vão sair de lá fugido por conta de Galactus. Eu acho que Galactus vai destruir a realidade deles. E bom, eles vão destino, vir, né, fugido pra cá. Não, eu acho que Galactus vai destruir a realidade deles e eles vão vir pra cá. Quando eles virem pra cá, eles vão vir avisar sobre Galactus. Ó, velho, tá dando merda, Galactus tá vindo também, não sei o quê. E quando eles chegarem aqui, já vai estar começando essa merda toda do Doomsday.
Entendi.
Então, tipo assim, eles vão ajudar o pessoal contra o Doomsday, e é aqui que vai se criar a rivalidade entre o Quarteto Fantástico e o Doutor Destino.
E o Doutor Destino, né?
Agora eu fiquei no cara, porque assim, essa convenção que tem, pô, é aquela convenção dos universos que se unem. Então, no caso, esse Doutor Destino já vai vir de outro universo também, até porque ele vai ser o Robert Downey Jr., né? Então, tipo, não tem como ele ser daqui.
Porque, canonicamente, Destino, ele é inimigo, ele é inimigo do Quarteto Fantástico. Né?
Isso, é. Né? É, eles eram amigos desde sempre, pô. Eles eram cientistas amigos desde sempre.
Ou esse Doutor Destino que vai aparecer...
Fazer isso aí.
Eu acho que esse Doutor Destino, que é o Robert Downey Jr., ele também vai vir da mesma realidade que o Quarteto. Ele pode ser
fugido
também, tá ligado?
Mas será que ele vai ser apresentado? É porque, tipo assim, não mostrou nada no trailer, mas a gente sabe que trailer não conta nada. Mas será que ele já vai existir nesse... Eu gostaria, velho. Será que ele já vai existir nesse...
Se for pela lógica, ele já existe, pô. Porque como o Júnior falou, ele e o Reed, eles
estão com o tempo, pô. Não, é isso que eu tô perguntando, Tipo, será que ele já vai existir... Nesse mundo do quarteto, nesse filme aqui. Então, no caso, por exemplo, o trailer tá escondendo ele, mas ele está aqui no meio da trama também, desde o começo.
Pode ser.
Quando o Robert Downey Jr. foi apresentado como Victor Vulcan, né? O filme do Quarteto Fantástico já estava terminando as gravações, né? Ou já tinha terminado as gravações.
Já tinha terminado
as gravações. Só se eles esconderam muito bem isso aí ou estão regravando alguma coisa.
Eu acho que eles podem ter escondido.
É.
Até porque assim, ó. Não tem como a gente saber por quê. Porque o filme do Quarteto Fantástico não vai ser um filme de origem.
Isso.
Já aconteceu o acidente, eles já são famosos. Tá, provavelmente o filme vai... Eu acredito que o filme vai começar com um recap. Por quê? Como eles já são famosos, o filme vai começar como se fosse aquele documentário falso.
Sim.
Tá, um documentário falando sobre eles, aí vai contar a história de que eles foram, que fizeram aquilo, não sei o quê. Aí, e hoje eles são isso. Aí já vai mostrar aquela cena lá, né, que é referência aos Beatles, com eles lá aparecendo e tal. E a partir dali já vai rolar a história do que realmente tá acontecendo, que eu acredito que vai ser naquela mesma pegada do filme lá de 2007.
Sim.
Tá ligado?
Entendi.
Que o quarteto, eles estão lá de boa numa situação e chega o Surfista Prateado na Terra e eles vão saber que porra é e vai dizer, ó, véio, é o seguinte, Galactus tá chegando e o bicho vai pegar pra vocês. Aí eles vão sair da Terra.
Vai ter origem.
Vai rolar essas
espada
toda aí.
Tem até imagem na própria internet, ela vestindo um vestido, né, e tal.
Tudo é mesmo? Mais. Eu não vi nessas imagens, não. Legal.
É chablablau, né, a carteta?
Bom, provavelmente aí deve ser cenas voltadas para, tipo, informando, né? Olha, acho que antes dela de Galactus oferecer para ela, né, a oportunidade não, de ser arauto dele, né?
É, vai ser resenha, viu? Vai ser resenha. Mas assim, essa a segunda cena pós-crédito é isso aí. E a gente já sabe que com certeza eles vão estar já em Novos Vingadores ano que vem, né? E eu acho que vai dar uma dinâmica legal, viu, velho? Vai dar uma dinâmica legal. A gente não conhece ainda, né? O quarteto vai conhecer agora, mas eu acredito que vai dar uma parada bem legal. Até porque o Reed Richards, ele chegando, ele se torna líder. Então a
Automaticamente.
gente vai ter duas equipes ali. Como vários personagens dos Vingadores já foram do quarteto e do quarteto já foram Vingadores, a gente vai fazer uma junção ali e vai ficar de se lenhar, velho. Eu acredito que vai ficar bom. Se continuarmos. A gente ainda não viu, né? Como vai ser o Quarteto Fantástico. Na verdade, eu não sei nem quem é que vai dirigir o Quarteto Fantástico. Vocês têm ideia de quem é que vai dirigir o Quarteto Fantástico? Eu também tô
Eu
naquela, velho.
não
Automático.
pesquisei, não omiti.
Automático aqui, tipo de. Eu tô só deixando a vida me levar. A vida leva eu. Tá ligado?
Sim. Eu
Eu
também não
só.
pesquisei não sobre o Quarteto Fantástico, não omiti.
Eu tô só deixando a vida
Tirei.
me levar, man.
Eu só sei um pouco do elenco, mas mesmo
Mas,
assim não.
eu tô vendo aqui. Deixa eu só ver aqui o diretor. É o Matt Shakman. Ele foi o cara por trás de WandaVision. Opa. Bom, viu? Esse cara, ele dirigiu dois episódios de Game of Thrones. Vamos ver quais são os episódios. The Spoils of War e Westeros. Olha, ele dirigiu dois bons episódios de Game of Thrones, hein, cara?
Game of Thrones.
Isso.
Se for por WandaVision, meu amigo, tá lascado. Mas como ele dirigiu Game of Thrones, dois episódios bons, como você fala, então, meu amigo,
Mas tu não gosta de
tá muito bom.
WandaVision?
Não, não gostei não.
WandaVision, eu acho. Tipo assim, o final, não. Mas, tipo assim, o decorrer da série, eu acho bem legal, velho.
Sim.
Como ele trabalha ali a questão de família, de relações. Eu acho que ele sabe trabalhar com famílias e relações. Tá ligado? Eu acho legal. Ele dirigiu todos os episódios, então, assim. Ele já tá familiarizado, né?
Sim.
Ó. Vamos ver agora o que é que vai vir daí, né? Mas o que a gente tem desse grupo até agora, dos Thunderbolts, eu acho que, para mim, é satisfatório. Porque eu não
Também.
gostei da Coração de Ferro, entendeu? Eu não gostei da Nova Pantera Negra. Então, para mim, essa galera aí entrar como frente de Novos Vingadores, para mim, ia ser meio merda. E para mim, aqui acabou sendo uma surpresa boa. Dessa galera ser os novos Vingadores, tá ligado?
Vingadores.
Mas pra gente seguir aqui pro nossos derradeiros minutos, velho, o que é que a gente pode falar desse elenco, man? Principalmente da Florence Pugh. Velho, que elenco massa, velho. Que elenco massa. Eu paguei muito pau nesse elenco, velho.
Tem algumas gerações aí, né? Porque o Bob, né? O Sentinela, é o filho de Bill Pullman. O soldado,
Sim.
o agente americano, ele é filho de um ator famoso também.
O Russell, pô. O Kurt
O filho de
Russell.
Kurt Russell. É o filho de Kurt Russell.
É. O filho do Kurt
Ele.
Russell.
O agente americano. O elenco é bom, o elenco é bom, o elenco é bom.
Tá
Ah,
ligado,
tem
né,
lá.
Juninho? Kurt Russell?
Sim.
Pronto.
Sim.
É filho dele, pô.
O agente americano.
O agente americano, filho dele.
Que massa.
O Sentinela é o
Filho
filho
do
do
Bill
Bill
Pullman.
Pullman.
Bill Pullman.
É.
E o John Rabo é filho do pai dele. É.
É o fresco.
Hehehehe
Que bicho arrombado,
assim, velho. Eu gostei muito do elenco. O elenco é legal. Eles me convenceram muito. É, eu tava realmente esperando uma coisa boa, né? Desse filme que eu tinha dito pra vocês. Pô, tô animado pro filme. E que é difícil me ver animado pra filme da Marvel, né? Que faz muito tempo que eu não vou ao cinema.
E porque então, também a Marvel só tinha feito, tava fazendo merda.
É, poxa, nem as séries eu tô acompanhando direito. Então, foi muito complicado. Mas quando eu disse, pô, eu vou dar uma chance pra Thunderbolts, aí eu fiquei animado. Quando eu vi o bom resultado, pô, velho, pode ser que dê bom, né?
A partir de agora, engatou, né?
Deu uma engatada aí, uma virada de chave aí, que a Disney acho que tava perdendo muito dinheiro, e eu acredito que tava mesmo, porque era só lixo, pô. Só lixo, lixo, uma coisa, um em cima do outro, pô. Só lixo, um em cima do outro.
Eu não tava tão animado assim com a Disney, não. Eu já tinha também, olha. Eu não tô com expectativa lá em cima, não, mas eu quero ver o filme. Eu quero ver, tá ligado? Porque... Sim. De série da Marvel, que eu tava acompanhando. Eu só tava acompanhando a What If mesmo. Que é aquela animação, We See.
Sim, sim, porque, sim.
Eu fui ver uma cenazinha de She-Hulk.
Oxe, não, peraí. Você disse aqui que She-Hulk você deu 10 de 10.
Eu nem assisti a série como é pra ver, nota.
E deu, foi 10 de 10, velho.
Veja aí o episódio, Val. Eu tenho certeza que ele falou que ele deu nota alta pra She-Hulk.
Eu não vi o filme, eu não vi a série, pô. Como é que eu dei nota?
Eu não lembro, né, de gente falar sobre She-Hulk, não. É, Juninho, treinando que joga, pô.
Eu não vi, eu não. Aquela, a cena que eu vi foi a cena que ela tá treinando com o Bruce na ilha.
É porque, tipo assim, é uma série fora da caixa, né? Porque, tipo assim, é uma comédia, né?
É
uma série, tipo assim, pra você assistir por fora mesmo, sem levar muito a sério mesmo, pô. A galera acabou levando muito a sério a série. Mas assim, voltando pro elenco, eu fiquei triste porque a personagem da treinadora, né, não foi pra frente, até porque eu gosto muito da atriz, que é a Olga Kurylenko.
A personagem.
Aquilo é Olga Kurylenko,
É Olga Kurylenko, tipo...
Cara, eu não reconheci ela, velho.
É porque ela tá de máscara, né, pô? Eu fresco.
Não, mas no filme da Viúva Negra, ela mostra, ela tem máscara.
É, ela tá deformada e tal, muito legal.
Eu não reconheci ela, não.
É Olga Kurylenko. É muito, muito boa, velho. É uma atriz legal, eu gosto dela. E eu fiquei triste por não dar seguimento ao personagem. Como eu falei antes, eu acho a personagem bem melhor de trabalhar do que a Ghost. Mas, tipo assim, é uma personagem que acaba se destacando também no filme.
Sim.
Doma aqui, o Sebastian Stan já tá no automático, né? Do Bucky. Ele faz muito bem, o Bucky. Então, assim, pra mim o destaque do elenco fica entre a Florence Pugh e a Valentina. Claro, que é a Julia Louis-Dreyfus, que é uma atriz boa, velho, boa. O David Harbour, claro, que se destaca. E eu gostei muito da menininha, velho, da Mel. A Mel é uma personagem legal. E ela tem, tipo, um carinho especial ali pelo Buck, né? Acho que vai sair um
romance de um dos dois.
É, cara, que ela tem uma quedinha ali por ele.
E tal, alguém pegou a referência. E alguém pegou a referência de Buck vindo na moto, de óculos escuro com o Exterminador do Futuro?
Ah, claro, pô. E ele sempre gosta de vir numa moto assim, pô. Ele vem também assim no Capitão América 2. É. Ele gosta de dar uma de Exterminador do Futuro. Isso é legal. Mas é isso, né, meus queridos? Falamos aí sobre Thunderbolts, os novos Vingadores aí da Marvel. Filme bom, né? Vocês querem deixar algum comentário assim relevante sobre o filme? Considerações finais?
Relevante não.
Deixar uma notinha pro filme?
É, vamos deixar uma notinha aí, né?
eu dou
8 de 10?
8 de
10. Bom, bom, bom.
Eu dou... Eu acompanho o Juninho, eu vou com 8 de 10 também.
É. Eu concordo. Eu deixo em 8 também. Porque como eu falei, então, aquela parte ali do Bob, que dá a barrigada do Bob com a Valentina, o que seria muito bom, acabou sendo um negócio muito, muito tosco pra mim. Mas valeu a pena. É isso aí, né? Ficamos por aqui. Vamos esperar aí agora o próximo pra gente falar também sobre Quarteto Fantástico. Vamos esperar Quarteto Fantástico aí. Pra gente fazer uma, a gente já emenda aqui. Aí, como a gente fez aqui um disclaimerzinho de quarteto, lá a gente faz o disclaimerzinho no Thunderbolts, porque com certeza vai ter algumas ligações bem interessantes aí para o futuro com esse filme aí do Doomsday. Ficamos por aqui, queridos. Vamos embora, né?
Até mais.
Abraços.
É, vamos lá.
Que nada, velho. 10 de 10, é, Pedro? Baixei Hulk.
Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Só que eu tenho certeza.
Digo logo, cadê? Eu nem vi essa porra dessa série. Na verdade,
eu
não
fiz. Cuidado.
Ah, o conselho, a dica final desse podcast é: você que tem uma porra de um bebê reborn, não leva essa desgraça pro médico, não, e nem fica chamando o SAMU pra atender uma desgraça de um boneco, não.
Como é, bicho? Como é, bicho?
Vai deixar. Você nunca ouviu falar nisso, não?
É aquele bebê que é parecido com o bebê mesmo,
é? É. Simplesmente uma mulher ligou para uma equipe do SAMU, porque disse que o bebê dela estava passando mal. Chegou a equipe do SAMU na casa da mulher e era um bebê desse.
Mas só que essa mulher não tem idade da... Não é jovem, não. Pô, tenho certeza, velho. Não é possível.
É uma mulher adulta. A outra chegando...
Tu é contra os jovens, pô.
Não, eu sou contra quem tem essa porra desses bebês que tá tendo de verdade.
Não, é porque você, no podcast aqui, você é o cara, você é o inimigo do adolescente moderno.
É, também.
Você
é desgraçado.
Aí a outra chega numa emergência e vai querer agredir uma enfermeira, porque a enfermeira não quis atender o bebê reborn dela.
O bebê reborn.
O outro manda um e-mail pro chefe dizendo que não vai trabalhar porque o bebê reborn dele passou mal a noite inteira e ele não quer deixar o bebê reborn.
Isso é uma alucinação coletiva que a gente tá vivendo, pô. O mundo acabou, meu amigo.
O mundo acabou. Tem encontro da mulher com essas desgraças no empate. Tu faz encontro pra levar essas porras desse bebê, pô.
Mas agora, Pedro, você já encomendou o seu bebê reborn?
Tchau, o nome dele é Good Guy, o bonzinho.